é uma proposta acadêmica para a Universidade de São Paulo. Hoje, nós nos defrontamos com uma espetacular onda de choque cultural que é preciso assimilar, decifrar, entender e aí buscar respostas, como estudaram aqui um grupo de professores, um comitê formado para estudar essa questão. Quer dizer, como é que a Universidade de São Paulo pode e deve, tem esse papel de estar à frente de um movimento de revolução acadêmica, se a gente pode dizer assim, uma revolução interna abrindo caminho para que outras instituições possam fazer mudanças importantes. A educação superior no Brasil. Isso. Nós temos alguns modelos que deram certo, já há movimentos nessa direção, né?
Já.
Professor Luiz Bevilacqua, que é professor do IEA, coordenador do Comitê de Projeto da Universidade Federal do ABC.
Isso.
É um modelo, é um ponto de partida Isso. importante para a gente pensar e que ajudou este grupo. Depois nós vamos falar de todo mundo que participou desses pois estudos, não. mas especialmente do apoio do IEA, professor Paulo Saldiva, Isso. professor Márcio Grossman, Isso. nesta iniciativa que foi entregue ao reitor Varran Gopial.
Isso.
Professor, bom dia.
Bom dia. Muito prazer de estar aqui, Roxane.
Eu é que agradeço muitíssimo.
O professor Ari Plonsky também cooperou.
Professor Ari Plonsky.
Também cooperou muito nisso. Bom, vários outros, depois nós podemos nos citá-los.
É ousada a proposta, professor?
Olha, tem que ser ousada, porque nós estamos numa situação em que não há mais tempo para esperar. Essa imagem de uma onda de choque, não é, é cultural, é muito importante, porque numa onda de choque é como se o futuro já fosse o presente. De modo que nós não podemos esperar mais em face tanto do compromisso com o nosso país, como se quisermos integrar uma rede globalizada, né? Quer dizer, o Brasil não pode ficar simplesmente como espectador. Ele tem uma população enorme, tem seus próprios problemas e tem que ter as suas próprias soluções. Então, isso é extremamente importante. A universidade tem que, além de formar para a profissão, tem que formar para a vida também. Então, isso é extremamente crucial, né, nas nossas expectativas de um novo contexto universitário, novos caminhos, né, para os estudantes. Uhum. Então, esse é o objetivo principal.
Diga. Professor, e o papel da USP? Ela tem que liderar isso? Porque a USP, a Universidade de São Paulo, tem um papel muito importante isso. no Brasil. Então, isso. onde é que ela se encaixa nesse processo? Tem que estar ali na frente da fila?
Tem que estar. A Universidade de São Paulo, ela é responsável por, a USP, né, é responsável por mais da metade dos cursos de pós-graduação da que vem em segundo lugar. Quer dizer, é uma universidade que realmente tem uma responsabilidade enorme, né? Agora, ao mesmo tempo que tem essa responsabilidade enorme e é uma universidade grande, né, ela é pesada. Então, é preciso que essas decisões, né, sejam tomadas, né, a curtíssimo prazo e com coragem. Né? Uhum. É importante que a gente saiba também que não existe modelos únicos de universidade para um país como esse, né? Mas dentro daquilo que nós podemos conceber como um tipo de universidade formando, para qualificando pessoas para profissões importantes, para grande responsabilidade, a USP tem que estar na frente, né? E eu diria que talvez uma das ou talvez a maior diferença que a USP pode trazer, e que isso já foi, de certa forma, incorporado no FBC, já que você mencionou, mas o FBC é muito pequenininha, né? Não tem esse poder de influência. É formar os estudantes com capacidade de tomar decisões próprias. Os nossos estudantes, eles entram numa grade curricular. Uma grade curricular é uma prisão. Então, a educação hoje, né, ela, e a USP, eu acho que deve fazer isso, né, dá mais liberdade de escolha. Quer dizer, o mínimo de disciplinas obrigatórias para ter uma marca da universidade, aquilo que ela acha importante para a vida, né, e para a profissão, e depois os estudantes escolham seus caminhos, né? Eles têm que tomar essa responsabilidade, porque nós nos queixamos. Bom, o Brasil tem pouco empreendedorismo, né? A gente fica muito dependente de ideias de fora, a gente não tem coragem de tomar decisões, porque na formação a gente não deixa que os alunos tomem suas próprias decisões.
Não é ensinado para isso.
Isso.
Ah,
é.
Sim.
Então eles têm que ser livres, né? Essa é um dos pontos principais. Abrir a oportunidade, eu escolher a minha vida, Então, isso... E não tem importância... Eu falo demais, viu?
Não, por favor. Não, eu querendo que eu interrompo para tirar uma dúvida.
Porque não... É, uma das críticas eu senti... E se o estudante, depois de 4 anos, diz... Ah, não era isso que eu queria fazer. Continua fazendo o que ele queria. Não se perde... 6 meses ou 1 ano numa universidade porque estudou aquilo que não era, estava bem encaixado, não sei, isso não é perdido.
Não, porque é um conhecimento adquirido.
Ah, não é? É. De modo que é um ganho. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais cruciais da universidade.
E quando entra pela graduação já uma modificação, você então tem um desdobramento isso. Para os níveis isso. Que se sequenciam, né? Aí vamos pensar na
exatamente.
Pós-graduação.
É.
E aí que consequências isso tem isso. Para as próximas, etapas?
As consequências são, eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Que é outro ponto crítico e que a USP pode resolver. Eu acho que são coisas viáveis, né? A transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade que está no foco de todo o ensino hoje, né? E o aprendizado, digamos, e inclusive... as propostas de desenvolvimento. Bom, quando se vai à pós-graduação, as teses de mestrado, doutorado, são praticamente todas interdisciplinares. Todas talvez sejam exagero, mas em grande parte. Porque a ciência só caminha assim. É medicina com engenharia, né? Você falou em modelagem ainda agora, né? Quer dizer, modelagem matemática computacional que entra em prática em todas as áreas, desde as áreas socioeconômicas até as áreas mais técnicas de ciências da natureza. Então, isso tudo são temas absolutamente padrões. Isso já existe. Vai para graduação. A graduação continua absolutamente disciplinar. Eu fiz engenharia, meu curso de engenharia foi de 1955 a 60, né? 60, por aí, 59, 60. Bom, eu tive física 1, 2, 3, 4. Eu tive cálculo 1, 2, 3, 4. Eu tive química 1, 2, 3. Se nós formos hoje, nós temos física 1, 2, 3, 4. Cálculo, não pode. Quer dizer, a cultura mudou, né? Quais são as grandes linhas hoje que determinam, digamos, que são os motores, né? Uhum. Do conhecimento?
Claro.
Energia, estrutura da matéria, modelagem computacional, não é cálculo 1, 2, 3, 4, muda o foco, informação e comunicação, né? Processo de transformação, vida é um processo de transformação. Então, quando nós falamos em energia... Entra física, entra química, entra biologia, entra engenharia. Quer dizer, essas grandes linhas mestras, que eram física, química, cálculo, não sei o quê.
Acabou.
Quando você fala em energia, você lê todo dia no jornal energia, problemas de energia, né? Desde dos problemas de, digamos, de energia para consumo, né? Como a própria energia humana, né? Quer dizer, do ponto de vista de metabolismo.
Se o senhor me permite, a mesma coisa que se eu tivesse que abordar este assunto, eu iria pensar, um jornalista pensa em vários focos. Vou chamar alguém especialista em meio ambiente, vou chamar também um engenheiro para fazer o contraponto.
Isso.
É essa a lógica.
É essa a lógica, exatamente. E na graduação isso está perdido. A graduação não conseguiu incorporar. Por quê? Porque a tradição, livros, textos, os professores que não querem sair da área de conforto. Então, a minha proposta, eu vou adiantar um pouco aqui,
vamos
viu?
Vamos lá, vamos aos pontos centrais.
Minha proposta para a UFRJ vai ser isso. Vamos tentar fazer grupos para elaborar textos nessas áreas de energia, estrutura da matéria, alguns processos de transformação, comunicação e informação, para servirem de novas guias condutoras do conhecimento, né? Isso é possível, isso não precisa de grandes modificações do ponto de vista legal, etc. Vamos trabalhar.
Porque isso é barreira, né?
É.
Isso é barreira.
Isso é barreira.
A gente começar a entrar nessa
então,
estrutura.
Então, eu queria que ver se consigo entusiasmar alguns professores que possam se... Porque isso terá não apenas uma influência nacional... mas até internacional, viu? Eu acho que o Brasil precisa estar presente.
Esse é um dos pontos, internacionalização.
Isso.
Um processo que já acontece, acontece aqui na universidade. Isso também representaria, sob esse novo ponto de vista, professor Bevilacqua, um incremento nesse aspecto que é fundamental?
Também, e contribuiria no seguinte sentido, Roxane, a nossa contribuição. Porque eu me escandalizo um pouco quando vejo isso ter acontecido, que livros para orientar sobre conservação ambiental em vez de serem feitos aqui, são traduzidos de textos de outros países. O ambiente é muito específico. Você não pode traduzir um livro de conservação ambiental para a Europa, Estados Unidos, Canadá, ou China, ou Rússia, para o Brasil é diferente. O Brasil tem uma Amazônia que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então nós temos que ter a nossa própria, fazer a nossa própria diferença. Nós temos que trabalhar com o que nós temos, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho na cooperação internacional. Inclusive, é preciso que a gente olhe um pouco como os outros nos veem, e não apenas como nós admiramos os outros. A nossa cultura diz, ah, que beleza que é feito no exterior, sim, mas como é que eles nos veem? Eles nos veem assim, não, viu? Eles nos veem, em geral, como um país de economia mais não tão avançada, onde poderão ser testados certos desenvolvimentos feitos fora. Eles não nos colocam no pedestal, né? E, frequentemente, a cooperação não é de igual para igual. Em muitos casos é, eu não quero generalizar isso. Uhum. Mas é preciso que a gente tenha mais orgulho de ser brasileiro, sabe? Dizer, nós podemos.
Mas a gente precisa saber exatamente onde está. Essa localização, quer dizer, é o, imagino que o ponto principal para poder avançar ou seguir, se é esta a direção correta, ou mudar de direção. Isso. Aproveitando a sua experiência, porque assim, o modelo que a Universidade de São Paulo, que veio de um modelo europeu, ela deu certo até aqui. Sim, colocou a Universidade de São Paulo onde ela está hoje. Isso, nos principais rankings mundiais. Principal universidade no Brasil. Nós não estamos desfazendo o que foi conquistado até aqui. Muito longe disso.
Claro,
né?
Claro. Não, o que foi feito até agora
foi
muito bem.
Mas é um ponto a mais.
Isso.
A gente precisa desse ponto a mais.
Exatamente. Nós não podemos estacionar. De modo que nós temos que ir para diante. Não é? Essa crítica muitas vezes, ah, você está dizendo que tudo que foi feito agora foi alguma coisa que não deu certo, errado. Não, foi espetacular.
Ao contrário.
Não é? Espetacular. Só que nós não podemos estacionar nessa linha.
Né?
Nós precisamos ir dar um passo à frente.
E tem a seguinte questão. Na educação, especialmente na educação superior, a gente tende a criticar muito a educação, como se tudo, né, a gente joga o bebê, a fralda, tudo junto com a água, e como dizendo, nada disso está funcionando. A educação não funciona no Brasil. Não, a educação tem experiências bem-sucedidas. Eu gostaria que o senhor falasse disso também. O senhor tem experiência em outras universidades, quer dizer... E na área da educação superior, tem coisa dando certo.
Tem.
Tem movimentos nesse sentido que já estão acontecendo.
Isso.
Claro, com impacto menor, porque são universidades menores.
Isso aí é interessante. Eu conheço pelo menos dois bastante importantes. Um que é, vou começar pela Universidade Federal do Sul da Bahia, que foi idealizada, quer dizer, o professor Naumar de Almeida fez foi o presidente do comitê, né, que fez o projeto, que é um modelo apropriado para a região, que é inclusivo, quer dizer,
cada
que
um com a sua solução.
Bom, e a Universidade Federal do ABC, que foi para uma região mais industrializada, né? Então o início foi para engenharia, e o modelo da Universidade Federal do ABC é exatamente esse, quer dizer, os estudantes têm muita liberdade na escolha das suas da sua carreira, né? Portanto, da sua trajetória científica, eles recebem em primeiro lugar um título de bacharel. Bacharel em Ciência e Tecnologia no início, agora tem nas áreas sociais, e depois, se quiserem, prosseguem para engenharia. É um pouco... a USP tem um projeto similar, que é o curso de Ciências Moleculares. Né?
Já é dessa maneira.
É muito parecido, não é exatamente isso, porque ele tem um fim em si mesmo. Quer dizer, depois que termina o bacharelado de Ciências Moleculares, o aluno terminou. Se ele quiser prosseguir para outra carreira dentro da USP, teria que fazer outro vestibular, pelo menos isso. E no UFBC, não. Ele continua na universidade. Quer dizer, praticamente a história da UFBC, ela está muito associada a essas novas ideias, entende? Quer dizer, quais são os novos modelos possíveis? E na época em que foi criado, isso já tem uns 12, 13 anos, não havia legislação apropriada. De modo que nós éramos muito livres para fazer essa escolha, né? Quer dizer, essa nova tipo de proposta. No momento em que começa a haver muita determinação, muitas leis, muita legislação, começa a complicar um pouco. Viu? Eu acho que isso é um problema sério que nós temos. Inclusive, Roxane, o Brasil é muito grande. Não podemos fazer modelos únicos para o Brasil. Um engenheiro naval que é formado na Universidade Federal do Amazonas, está mais preocupado em navegação fluvial. O tipo de problema é diferente do que está no oceano, né? Que é um tipo de navegação marítima para os mares. Então, não pode ter currículos únicos, né?
E isso, cada um isso tem que achar a sua solução, adaptada à sua realidade.
Eu tenho muito medo quando se pensa, quando se ouve falar, então temos agora um grande marco legal para o Brasil inteiro. Um país desse tamanho, entende? É diferente.
Por isso as soluções lá de fora nem sempre servem para o Brasil, porque ele tem essa dimensão, essa diferenciação por região. É tudo muito grande. O Brasil é muito grande.
Então a gente tem que confiar um pouco na gente mesmo, entende? E valorizar o que a gente faz.
O senhor fala de soluções locais.
Soluções locais. E valorizar. Não podemos ter olhar para fora. A gente não pode ser internacional se nós não formos antinacionais. A gente faz muito intercâmbio com universidades de fora e entre as nossas universidades não há quase nada. Então, é um pouco de não confiar naquilo que nós fazemos. Quer dizer, eu me dou muito bem e quero cooperar com Europa, Estados Unidos, agora a China, inclusive, né? E entre nós? Aí já fica um pouco...
O que a gente está falando aqui são os grandes movimentos, né? Dessa forma, que a gente tem exceções a tudo isso que estamos falando, pequenas exceções,
mas
estamos falando de um grande movimento que realmente provoca uma mudança.
É isso mesmo.
Olha, professor, claro que não cabe aqui em 16 minutos, muitos dos nossos ouvintes estão entendendo, deu para entender qual é a ideia, qual é o pensamento diferente já desde o início, desde a graduação, para que esse impacto se dê nos outros níveis, até o processo de internacionalização. A gente fala muito em inovação, a inovação na educação.
Inovação é isso.
Um pensamento inovador dentro da educação. Claro que não cabe tudo aqui, a gente vai publicar essa entrevista na íntegra, vai detalhar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, que ficou curioso com essa proposta, que já foi levado ao reitor da universidade, professor Varran. E eu gostaria aqui de destacar, que eu acho que é importante, todos que participaram desse processo. Proposta elaborada pelo comitê. Então, são professores Arlindo Felipe Júnior, Caio Dantas, Elizabeth Balbachevski, se eu esqueci alguém, o senhor me fala. Eugênio Butch, Guilherme Ariplonski, Henrique von Dreyfus, professor Bevilacqua, que é o coordenador, está nos concedendo a entrevista aqui, Naumar de Almeida Filha, Paulo Saldiva, Roseli de Deus Lopes, suporte organizacional Marisa Macedo Gomes Alves. Esse é o grupo principal e, claro, o trabalho é dedicado a todos os professores da USP que ofereceram e continuam oferecendo uma enorme parte das suas vidas nesse trabalho, nesse progresso dessa universidade, que tem um papel importantíssimo, mas que precisa alargar o horizonte um pouquinho além do que já fez, e fez com muita competência para a educação dessas novas gerações. O problema é o futuro, e uma coisa que o senhor disse, o futuro é hoje.
Só queria fazer mais uma observação, se você me permite.
Por favor.
É preciso que a gente pense o seguinte: se a gente colocar asas num trem, ele não vai chegar depressa, mais depressa, vai causar um grande desastre. Asa é para avião, trem é outra coisa. Então não adianta soluções capengas, não é? Nós temos que realmente, se queremos asas, temos que ter avião, não adianta botar num trem.
Muito bem, professor. Professor Luiz Bevilacqua, professor visitante do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Tomara a gente consiga e essa proposta consiga envolver as pessoas, porque é isso que a gente precisa só, né? Envolver as pessoas, isso é parte fundamental do processo.
Enquanto eu viver, eu vou lutar por isso.
Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da USP.